Cair a ficha.
Olá, gamers de plantão e ouvintes não tão gamers. Sabe aquele sentimento quando você gosta tanto de uma coisa e torce pra ela não acabar nunca mais? Pois bem, na edição de hoje vamos falar mais ou menos sobre isso. Porque cá entre nós, até quando a franquia rende? Apesar de ter sido um tempo atrás, acho que vocês devem lembrar da notícia que foram os 10 anos do sempre famoso GTA V. Lançado em 17 de setembro de 2013, o gigante dos gamers repercute até hoje. E claro, o sucesso de GTA VI, o sucessor de GTA VI, tem sido planejado e aguardado há muito tempo. Além dele, existem vários outros grandes franquias por aí nesse grande mundo de pixels. Mas antes de pularmos direto para o assunto, fiquem com os repórteres Victor Lababenchon e Sofia Leal com nossas atualizações semanais de notícias.
O Gamer News tá começando!
Fala aí, gamer de plantão! Bora se atualizar sobre as notícias mais recentes do mundo dos games?
Começamos por um assunto que é bem presente na indústria, infelizmente. Nessa semana, duas empresas demitiram uma parte de seus funcionários, a Naughty Dog e a Epic Games.
Vamos começar pela Naughty Dog. A desenvolvedora de alguns grandes jogos como The Last of Us e Uncharted demitiu pelo menos 25 funcionários.
Segundo o site Kotaku, esses colaboradores eram prestadores de serviços, a maioria da parte de testagem.
Na Epic Games, desenvolvedora do Fortnite e da Unreal Engine, as demissões foram de 830 funcionários, que representavam 16% da empresa.
O jornalista Jason Schreier postou no falecido Twitter que um dos estúdios mais afetados foi o Mediatonic, de Fall Guys, mas este não teve as portas fechadas.
Sony anuncia que Jim Ryan, atual presidente da PlayStation, se aposentará em 2024, quando fará 30 anos de empresa. O anúncio foi feito no dia 27 de setembro.
A decisão pela aposentadoria partiu do próprio Ryan, que será substituído por Hiroki Totoki, na função de presidente. Mas será que o rosto mais famoso da PlayStation vai fazer falta na empresa?
Em artigo da Bloomberg, Jason Schreier afirma que o apoio do presidente a jogos como serviços deixa estúdios da Sony desconfortáveis, bem como jogadores, alguns comemorando a saída de Ryan.
É bom lembrar que a Sony trocou de estratégia de negócios para incluir mais jogos como serviço no seu portfólio, adquirindo até mesmo a Bungie, desenvolvedora do Destiny e do novo jogo da mesma categoria, Marathon.
E você, gamer de plantão, concorda com alguns desses fãs ou gosta da nova estratégia da Sony? Comenta nas nossas redes sociais em @insiraficha.
Para terminar o programa de hoje com notícias mais leves, vamos falar sobre DLCs e sequência de dois jogos bem famosos.
Primeiro, Baldur's Gate 3, possível concorrente para jogo do ano. Em entrevista para a PC Gamer, Sven Vink, presidente da Larian, disse que, enquanto uma expansão para jogo não é impossível, ela é extremamente improvável.
E a situação é parecida com Cyberpunk 2077. O diretor Gabe Amantanghelo falou com a PC Gamer e confirmou que a expansão de sucesso, Phantom Liberty, será a última do jogo. E agora começam os trabalhos na sequência.
Vale lembrar que Phantom Liberty veio com uma atualização gratuita para Cyberpunk, remodelando algumas mecânicas criticadas no lançamento desastroso do jogo.
Será que Cyberpunk 2077 teve sua redenção? Eu sou Victor Lebarbenchon.
E eu sou Sofia Leal, para o Insira Ficha.
Valeu, Victor e Sophie, pelas informações. E agora, para explorar esse mundo inacabável, infindável e qualquer outro adjetivo para o que não tem fim, temos nossa mesa de hoje a Isadora Alves.
Oi!
Matheus Mendonça.
Oi, oi, gente.
E o Vinícius Graton.
Olá, olá.
Um pessoal já com vozes conhecidas aqui pelo Insira, né, gente? Então, galera, para começar com uma pergunta bem manjada, mas o que vocês acham de franquias?
É algo legal, porque geralmente muitas franquias começam quando... Pelo menos a gente, como jogadores ativos, vê uma franquia que começa desde quando a gente era criança até hoje em dia. Só que algumas tem que acabar, né? Que já deu tempo.
Eu gosto muito de franquias porque faz como se fosse o jogo tivesse uma continuação. E normalmente quando os jogos, tipo, o jogo acaba e tem um cliffhanger, tu fica esperando pelo próximo jogo. E, tipo, pelo próximo jogo, tu também espera que tu vai ter uma melhoria, assim, na gameplay. Eu gosto desse tipo de franquia.
É, sim, eu também. Eu gosto das franquias que meio que se atualizam ao longo dos anos, né? Que vão passando de console pra console. Mas eu acho que tem que saber a hora de parar, né? Às vezes, né? Nem toda franquia envelhece bem, né? Tem outras que vai passando os anos e fica pior.
Coffee, coffee, FIFA. É, então, um dos mais famosos jogos que sempre tem continuação, que eu acho que fazem dar um quentinho no meu coração até hoje, é o universo do Pokémon, principalmente nos consoles. Por que vocês acham que mesmo depois de 25 anos, o lançamento de Pokémon, de novos monstrinhos, é tão constante?
É que desde o início, o Pokémon teve uma base muito fiel de fãs, e é um jogo que agrada uma faixa etária muito grande. Eu não posso falar por ser uma jogadora de Pokémon, porque eu joguei pouco, apenas alguns jogos de Game Boy, mas nunca me aprofundei. Mas dá pra ver que desde o Game Boy, desde o Wii até o Switch, eles apresentam coisas novas que sempre deixam os jogadores e os fãs sempre querendo mais, sempre atraem uma atenção pros próximos jogos.
Nossa, eu adoro Pokémon, eu acho que ele tem muitos jogos assim, porque sempre tem um jogo de Pokémon, sempre que sai um novo console, assim, da Nintendo. E é isso que eu acho que muda, assim, de um jogo pro outro. Tem, tipo, meio que uma evolução, assim. Por mais que tem alguns jogos que, tipo, não parece ser tão... não inova tanto assim. Os últimos jogos inovou bastante, mudou bastante o jeito. Mas, eu acho que é por isso mesmo.
É, Pokémon é um jogo muito, muito tradicional já na indústria dos jogos. E também eu acho que é um dos carros-chefes da Nintendo, né?
Sim, sim.
Então, naturalmente, a marca da Nintendo tá muito atrelada ao Pokémon, né? Então, conforme o Pokémon vai bem, a Nintendo vai bem. Então, eles tentam manter, né, essa ligação positiva.
Na minha lista aqui de franquias que mais venderam no mundo todo, o Pokémon tá em segundo lugar.
Cara, é muito popular.
É muito Pokémon. Muito Pokémon não. Realmente.
Também.
É muito Pokémon. Cara, eu acho que aqui Pokémon, ele tem uma variedade tão grande, né? Tudo bem que a jogabilidade não varia tanto, mas eu acho que por ter uma variedade tão grande de Pokémons mesmo, acaba juntando muita gente em uma fanbase e a gente até falou esses dias de Pokémon GO no Insira Ficha, sim, caso sim. Você não ouviu, vai ouvir. Mas é, né?
Pokémon, eu acho que... ele até tem muito conteúdo, assim, porque não é só um jogo, tem várias coisas no Pokémon. Pokémon é, tipo, uma febre, assim. E, eu acho que é por isso que tem muito de jogo de Pokémon.
Sim, eu acho que a própria Nintendo, a gente vê bastante dentro dessa empresa, né? Que as franquias são coisas bem presentes, né? Falando em Zelda
sim,
também.
Sim, com certeza.
Mas, mesmo tentando inovar a cada lançamento, como esses jogos sobrevivem na comunidade gamer? Um grande exemplo disso, eu acho que pode ser o próprio Assassin's Creed, que conta com mais de 15 jogos na lista só de várias versões do Assassin's Creed,
sim.
Né?
Sim. É assim, é justamente a fanbase, porque eles sempre vão esperar alguma coisa nova. Às vezes não entrega, como o Assassin's Creed. Aí fala, não, no próximo ele vai. E às vezes não entrega de novo.
Eu passo por isso com Assassin's Creed.
Viu?
Os últimos três jogos que lançou, que foi o Origins, o Odyssey e o Valhalla, eu comprei. Comprei e joguei os três, né? E tipo assim... Eu esperava mais. Não dá pra falar que os jogos são tipo ruins, mas tipo...
Mas não é Assassin's Creed.
É que eles mudaram completamente o gênero de stealth pra virar um RPG.
Então.
E isso eu acho que pra quem é fã deve tirar completamente a essência. Porque tipo, eu falo... eu sou muito fã de jogo de terror. Se tirarem tipo, a forma de survival horror de Silent Hill e transformar num jogo de ação, eu não vou gostar. Então, sim. É a mudança que eles tentam fazer pra renovar o jogo, mas não é aquela medida certa que acaba estragando completamente o jogo.
É que eu acho que o verdadeiro motivo dessas franquias continuar, tipo, lançando novos jogos, assim, do mesmo jogo, assim, é justamente o dinheiro. Porque Assassin's Creed, aqui na minha lista, tá em nono lugar como franquia que mais... que mais vendeu, assim. E realmente, eles só ficam reutilizando o nome do jogo, só que podia ser claramente outro jogo.
Sim.
É, mas de certa forma, os jogos, no caso do Assassin's Creed, eles trazem algo de interessante, algo de novo, nem que seja na jogabilidade. Sim. Tipo, a história é nova, o mundo é novo, o ambiente é novo, então é algo que atrai também, né? Eu quando penso assim. No jogo, por exemplo, o Origins. Você joga no Egito, né? Algo muito legal. Tipo...
O Origins foi o único dessa nova linha assim, de jogos de Assassin's Creed que eu joguei. E não é tipo um jogo ruim, mas é um jogo muito bom com um mundo muito bom.
Uhum. É, eu acho que o mundo é algo que chama atenção nesses jogos. Mundo aberto, que tem... Enfim, é algo muito único, tipo... Que outro jogo você passa
no Egito? É toda a questão histórica, tipo... Realmente tá no Egito lá...
Você passar em tantos momentos históricos se torna automaticamente interessante.
Sim. É, talvez seja isso que Assassin's Creed realmente seja, mas... É, sinto a falta do...
Pra mim, essa questão histórica também é algo que me interessa muito no jogo, né? Uhum. Eu acho que a lore é interessante, né? Às vezes o cara se perde um pouco, mas no geral é legal.
Vocês acham que essa questão toda da lore e tentar expandir o universo é um ponto que ajuda as franquias a continuarem por tanto tempo?
Sim.
Sim, sim.
Resident Evil é a prova viva disso, porque quando chegou no 6, não dava mais. Não dava. E com o 7, eles nicharam toda a história de lore de Umbrella, algo global e maior, pra algo nichado, e ficou incrível, sabe? Então, às vezes, são jogos que tem um mundo tão vivo que às vezes não precisa só focar em um ponto específico, apenas focar em pequenos nichos e pequenas histórias que revivem as franquias. E eu acho que um exemplo que eu consigo pensar é God of War.
Sim,
sim.
Porque literalmente era pra ter parado no 3, lançado aquele outro jogo que ninguém lembra, de PlayStation 3, ninguém lembra.
Abafa.
E quando lançaram para os novos jogos de PlayStation 4, é uma história incrível.
Sim,
conseguiram reviver um jogo que, em teoria, já tinha uma história já...
Já tinha finalizado.
Já tinha finalizado.
E ele expandiu de um jeito... Nossa, eu...
É incrível.
Adoro o God of War. Tava até anotado aqui para falar, mas já falou.
E eu acho que uma coisa que a gente não pode negar é que depois de um tempo, querendo ou não, as coisas ficam mais batidas, certo?
Sim, com certeza.
Mesmo pros maiores fãs, mas de, tipo, mais nichados e tudo mais. Mas daí vem outra questão. Qual a importância de se reinventar? A gente pode ver isso bastante no próprio Assassin's Creed, né? Que eles tentam reinventar um pouco da jogabilidade e tudo mais. Só que eu acho que muitas vezes acabam usando, como vocês falaram, do próprio nome pra criar um jogo totalmente diferente.
Uhum.
Mas qual é essa importância de se reinventar?
Cara, eu acho que daí fica que nem a questão do Call of Duty e o FIFA, que todo ano lança um jogo novo, que é basicamente a mesma coisa. Não tem nenhuma inovação de gameplay, nem nada.
Ah, geralmente são pequenas inovações, tipo, os caras falam, nesse jogo utilizamos a tecnologia freestyle gameplay que vai inovar os movimentos e não sei o quê.
Cara.
É que geralmente é... Para franquias anuais como o FIFA, é realmente muito difícil de pensar em uma reinventação, ou reinventar. Eu esqueci a palavra toda.
Vamos reinventar o futebol.
Reinventar o futebol. Não tem como reinventar FIFA,
não,
mas tipo...
Não tem como reinventar a roda, não tem como.
Mas tipo, outras franquias que levam muito mais tempo, tipo Assassin's Creed leva um pouquinho mais tempo para fazer, realmente, ela apresenta talvez um jogo... que vão reinventar, pode apresentar para pessoas que ainda não conhecem a franquia. Então, muitas vezes, para reinventar uma franquia é repaginar ela para apresentar para novos jogadores.
Uhum.
Que, às vezes, por ser uma franquia, às vezes é uma linha cronológica já definida e a pessoa que quer jogar aquele jogo não vai, sabe, jogar desde o começo. Às vezes, ela vai para um jogo que se popularizou, que apresentou mecânicas novas... Que é aí, sim, que ela vai buscar por conta disso.
Sim. É, eu acho que muitos desses jogos de franquia, eles buscam se reinventar na questão tecnológica mesmo, assim, né?
Uhum.
Tipo, sei lá, um exemplo que eu penso é Tomb Raider, né? Lara Croft. Tipo, os primeiros jogos eram pré-históricos ali.
Cara, polígono.
É.
Quadrados.
Aí foi evoluindo, tipo, foi ficando interessante. Mas tem franquias que são mais... não sei como posso falar... menos... mais frequentes, lançam mais jogos, e isso não é tão válido, assim, pra eles. Porque de um jogo pro outro não muda muita coisa, daí ele meio que fica mais do mesmo. Eu acho que falta um pouco da questão criativa de inovar algo além disso, né? Uhum. Algo que chama a atenção da gameplay, tipo... que te imerge mais no jogo, né? Porque a tecnologia, ela é interessante, mas não é ela que vai te fazer ficar interessado no jogo, né?
Inclusive, muitos continuações de jogos são feitos quando um novo console é lançado. Sim. Justamente pra ter uma... Vamos dizer, tipo, uma base tecnológica maior que vai dar mais diferencial, assim, pro jogo.
Eu acho que essa questão da criatividade é muito grande, mas também bem limitante, porque... Alguns jogos o pessoal tenta não fugir da essência principal, sabe? Então... Ai, mas é complexo isso, porque muitos jogos que são colocados como nova franquia acabam sendo mais do mesmo, sabe? Que o pessoal só faz pra vender pra aquela fanbase que sabe que vai comprar, porque já é um fã há muito tempo.
Não tenta, tipo, expandir pra novos fãs.
Preferem, ao invés de lançar um novo jogo, só colocar um nome pra... porque sabe que vai vender.
Sim. E acho que mais importante do que se reinventar é saber quando parar. Pra vocês, qual é a hora de parar? Quando que um jogo fica estagnado?
Quando a história já deu. Eu lembro exatamente de Five Nights at Freddy's. Já deu. Chega. Não precisava de Security Breach. E às vezes é algo que vai cansando. Então, tipo, uma franquia tem que saber parar quando vê que não temos para onde ir. Já chega. Não tem como reinventar. Não tem como inventar a roda novamente.
Eu concordo muito com isso, porque chega uma hora que realmente não tem como adicionar mais coisa numa história e começam, tipo, colocar conteúdos que até mesmo começa, tipo, a falhar na lógica daquele universo. Um exemplo disso é, tipo, Metal Gear. Metal Gear, nossa, já tá com tudo finalizado assim e os caras vão lá e lançam um jogo de zumbi.
Nossa,
essa questão financeira do que esses jogos trazem, né, para as empresas, eles preferem ficar neles do que fechar e criar algo novo, né? Criar algo que de fato seja interessante, diferente, né? Então, é essa coisa, né? Fazer algo novo que você não sabe que vai guinar...
É muito mais difícil do que...
Ou manter no que é a certeza, né?
Mas se for parar pra na questão comercial que as empresas pensam, é mais vantajoso eles fazerem um jogo qualquer, só colocar um nome, do que gastar mais dinheiro pra fazer um jogo que seja realmente novo e diferente.
Sim.
É, basicamente, eu acho que a maioria dos jogos da Ubisoft se encaixam nessa...
Coffee,
Far Cry, Coffee, Watch Dogs.
Tipo assim, um jogo que eu gosto, que acho que dá pra chamar de franquia também, é Life is Strange.
Uhum.
Tipo assim, a gente tem o 1, o 2, tem aquele que é um
spin-off.
É, um spin-off que é antes do 1. É, tipo...
Não, tem um terceiro também.
E tem um terceiro que lançou. Né? Que foi, tipo, bem...
Uhum.
Bem pra baixo, assim, né?
A gente também ignora esse daí.
Eu só descobri...
Nossa, eu nunca ouvi falar desse.
Eu só descobri que existia um terceiro jogo quando eu entrei no Insider.
Eba!
Ou seja, foi pouquíssimo tempo.
Eu descobri agora.
Bacana, né? Bacana. Fazia tempo que a gente não falava de Life is Strange aqui nesse programa.
É que, não sei, Life is Strange é um jogo que, sei lá, a primeira foi tão marcante... E o spin-off também fez muito sucesso, que o pessoal ficou muito apegado com os personagens. E quando chegou no 2, apresenta uma história nova, que assim, eu gostei. É uma história legal, só que ficou algo estranho, porque parece que não é um personagem que a gente criou tempo pra se criar afeição. Aí lançou o 3 e todo mundo cagou.
Eu acho que houve tipo uma decadência, assim, nesse sentido de aproximação do jogo. Porque as pessoas compravam esperando algo que ia ser novo ou melhor. E, tipo, é similar, sabe? Não é algo inovador, sabe? Mas, por exemplo, o 1 eu gostei muito. O 2 eu gostei bastante. O 3 eu nem busquei ir atrás, sabe? Porque, pelo que eu tinha visto, não ia ser nada de novo mesmo.
É que eu acho que, assim, quando o primeiro jogo faz muita fama, o pessoal vê, porque esse pessoal da empresa, no caso, vê que fez muito sucesso. Aí falaram, vamos fazer um próximo, né? Aí o próximo também faz sucesso e depois, vamos continuar com isso até não dar mais. Porque eu acho que eles vão produzindo, porque já tem a tecnologia.
Sim.
Aí fazem até esgotar, sabe?
E pra se tratando de um jogo de escolha, uma coisa que me incomoda em Life is Strange, só que, tipo, não me incomodou tanto no primeiro jogo, é que no decorrer da história, as suas escolhas não têm tanto peso, assim, sim, no final. Então, tipo, no primeiro jogo, tem todo o teu relacionamento com a Kate e todo dia ajudar ela e tal. Só que no final, tu vê que nada fez sentido. Então, tipo, se trouxessem o maior peso para tuas escolhas no spin-off ou no segundo jogo, ia ser algo novo e que ia atrair muito os fãs. Não ia ser uma decaída, sabe?
Uhum. Assim, eu senti que no segundo jogo teve um pouco disso. Porque, tipo, o meu final do segundo jogo foi trágico, assim. Foi horroroso.
O pior possível.
Nossa, pior que eu não sei nada foi, do 2
tipo,
também.
Foi tipo, muito triste, assim. Eu chorei, foi horrível. Uhum. Mas, de fato, o do primeiro é algo meio limitado, assim. Uhum. Né? Uhum. Mesmo são, tipo, duas escolhas ali, né? Tipo, ou tu salva ou não salva, né? Não sei. É, não sei exatamente qual seria o problema do segundo jogo. Mas é, de fato, que, tipo... Se você não traz algo para além disso, o jogo deixa de ser interessante, porque essa coisa das escolhas todo mundo já conhece agora, não é?
É a mesma coisa, só que com uma skin diferente.
É verdade.
Sim.
É isso, gente. E meio polêmico, mas e os jogos de esporte? Eles se esgotam por lançarem todos os anos?
É, então, eu joguei bastante FIFA, né, e PES. Eu joguei PES 2015, PES 2013, 2012, 2011.
Eba! FIFA, quantos PES?
O FIFA eu joguei do 17 ao 23.
Cara.
Então, assim, a realidade é que nessa mudança de década, 2010, 2020, houve uma evolução tecnológica dos jogos mesmo. Tipo, os jogos mudaram, uh-huh, ficaram melhores.
Uh-huh.
Mas a realidade é que depois de um certo período, foi só, tipo, atualizações. É, tipo, é meio que... Na vida real, a gente tem transferência de jogador, uhum, e daí no jogo eles lançam um jogo novo pra atualizar isso.
Uhum.
Basicamente é isso, é só uma atualização, não um jogo novo de fato.
Uhum.
E tu paga por um jogo separado? Por causa de um jogador?
Tu compra?
Sem comprar, porque eles falam já tudo.
Cara!
É, mano.
É muita força de vontade, né?
Isso, assim, o jogo tem vários modos, né? Tipo,
uhum,
tem modo cópia que você joga com os amigos, esse tipo de coisa, e aí eles... Em alguns jogos
cada
FIFA,
ano vai lançando um jeito diferente.
É, na real, não. Eles adicionam bem poucas coisas, na verdade. Tipo, o modo co-op é algo recente. E daí, no último que lançou, agora eles adicionaram o futebol feminino, que foi a grande mudança, uh-huh, mesmo desse último FIFA, né? Que nem é FIFA mais, chama. É, e EFC. E daí, agora no co-op, tu pode criar personagem mulher. Basicamente é isso. Mas, tipo, o jogo continua o mesmo, sabe? E, tipo assim... É, talvez se você pensar que eles estavam tentando agregar o público feminino,
uhum,
dentro do FIFA, tudo bem. Mas assim, você muda o público do jogo, mas o jogo continua o mesmo.
E tu acha que essa fanbase continua gostando do FIFA ou não mais FIFA? Apesar disso? Dessas poucas mudanças que vão rolando?
Ah, o pessoal gosta, mas o pessoal critica bastante, assim. Eles, uhum, eles são bem críticos em relação a isso, porque... Os rumores que se criam quando vai lançar um jogo são, tipo, acima do que a EA faz de verdade, né? São sempre acima, né? Daí a EA lança o jogo e todo mundo sempre tem a mesma reação, né? Esperava mais.
O problema do FIFA já tá no nome, EA.
É, mas é verdade.
É, o EA...
A EA é um problema. É que nem, tipo, como o Pokémon é o carro-chefe da Nintendo, o FIFA é o carro-chefe da EA, entendeu?
Justo.
Pior.
Não aceito, porque a EA também tem um The Sims...
A EA tem muita franquia,
cara,
que ela só jogou fora.
A EA, The Sims, inclusive, tá em décimo lugar na... Vou até falar o top 10 jogos de...
Uh-huh.
Em primeiro lugar tem Tetris, com 496 milhões de cópias vendidas. Em segundo lugar, Pokémon, 452. Em terceiro lugar, Call of Duty, 400. Em terceiro lugar, Super Mario, 394. GTA 385. Só que o GTA V, que é o jogo mais vendido de todos, por exemplo.
Ah, sim.
E aí, uhum, em que lugar tô? 1, 2, 3, 4, 5. Sexto lugar tem FIFA. Sétimo lugar tem Minecraft, que não é meio que uma franquia.
Mas...
universo expandido no Minecraft.
É, sim, agora
tem
tá meio que expandido.
Dungeons e tudo mais.
E em oitavo lugar tem Lego. Nono lugar tem Assassin's Creed. E em décimo lugar, The Sims.
É.
Então, tipo, tem muitos jogos, tipo, da Ubisoft, por exemplo, e muitos jogos da EA aqui.
Cara.
Que... mercenários do...
As duas piores empresas possíveis.
Meio preocupante isso daí, eu acho.
É. Só voltando rapidinho pro FIFA, uma coisa que pouca gente sabe também é que, tipo, o FIFA é similar ao Call of Duty, por exemplo, porque é a comunidade que, tipo, meio que influencia na sequência do jogo. Tipo, como eu explico? É um jogo online, né?
Uhum.
O FIFA, a maior parte dos players joga o FIFA online com outros jogadores.
Uhum.
Então, quando lança uma nova versão, meio que é uma tendência que as pessoas compram a nova versão e parem de jogar a última.
Uhum.
Né? E daí, se você fica na versão desatualizada, meio que o servidor vai esvaziando e eventualmente ele fecha, né? E você não joga com mais ninguém.
Que trágico.
Então, essa é a questão também do FIFA.
Inclusive, lá no meu Play 5 só tem o FIFA 18. Eu não, no Play 5, por algum motivo, eu não consigo jogar o FIFA 19, o 20, o 21, o 22. Eles estão tudo bloqueado.
Mano, que horror.
O 22 eu não sei, na verdade. Mas o 19, 20, 21, tenho quase certeza que não posso jogar.
Mas o FIFA também não se mantém por uma questão de que... Muitas vezes tem pessoas que são, assim, mais casuais, que não jogam diretamente.
Sim.
É que FIFA é um jogo muito, tipo, da galera,
assim. É, sim. Mas assim, os jogadores casuais, tipo, eles meio que foram extintos, dá pra dizer assim. E eles migraram pro modo mais popular do FIFA, que é o modo online de jogo, entendeu?
Bom,
bacana. Não jogo FIFA, nunca mais joguei, não tenho como opinar. Mas vocês acham que toda essa questão de existir uma franquia tem ficado, entre aspas, uma modinha entre os jogos que fazem fama?
Cara, eu acho que sim, porque meio que os jogos, hoje em dia, eles já são feitos de uma forma pra ter meio que uma continuação, assim.
Uhum.
Porque, claro, até pela questão de dinheiro, assim, ou até pela, tipo, de expandir o universo e querer continuar... Realmente progredindo com aquilo ali. E é isso.
É, eu acho que é uma tendência nem só nos jogos. Eu acho que, tipo, quando a gente fala de sociedade, a gente espera que você sempre lance uma versão 2.0.
Uhum.
Até brincando, tipo, Minecraft 2. Vai lançar Minecraft 2.
Ou Minecraft 2.
É, eu sei lá, WhatsApp 2. Tá ligado? Tem sempre essas coisas que tipo, é meio natural você imaginar que vai ter uma segunda versão, entendeu?
Uhum.
Isso aí já vem meio que, tipo, sempre teve franquias de jogos, assim, até. E antigamente eu acho que as franquias eram até, tipo, os números eram até muito mais extrapolados, vamos dizer assim. Por exemplo, sim. Final Fantasy. Final
Cara,
Fantasy tá no
Final Fantasy
16? 16, eu acho.
Faço a mínima ideia.
Era 18?
18?
Cara, não faço a mínima ideia.
Eu sei que o
último que eu joguei é o 15.
É o que o pessoal joga mais online, eu sei que isso.
Isso, 16 é... Não, 14 é online? Ah, não sei mais.
Eu acho que é 16.
Só que é 16.
Não lembro, não sei. Me perdi,
não
já
quero saber.
Vou até pesquisar depois. Mas... E qual é a franquia preferida de vocês, gente? Depois que a gente já falou um pouco sobre essa questão de várias franquias... Vocês têm alguma?
Ó, eu vou falar que é Life is Strange, porque eu gosto muito dos jogos, eu acho que é.
Uhum.
Aham.
Cara, é que franquia favorita, assim, é complicado. Eu tenho, tipo, algumas franquias que eu gosto, tipo, Pokémon, God of War... Que era um que eu tava esperando muito pra que saísse Ragnarok, só que eu ainda não joguei. E é isso que vem em mente.
É, o que vem na minha cabeça, apesar de uma relação de amor e ódio, é FNAF.
Uhum.
Mas eu gosto bastante de God of War e Devil May Cry.
Nossa, eu tenho muita vontade de jogar Devil May Cry.
Nossa, eu quero tanto jogar o 5. Tristeza.
Fé que vem. Eba!
Dark Souls, minha franquia favorita.
Lembra? Dark Souls eu gosto também.
Cara. E qual jogo vocês gostariam que tivesse todo esse trabalho de franquias?
Pergunta
complicada.
É, bem complicada, porque daí...
Quer que pensar num jogo que não tem.
Pois é, primeiro achar um jogo que não tem.
Minecraft.
Se a gente relativizar um pouco...
É.
Vou falar um jogo completamente nada a ver aqui pra ter franquia. Papers, Please.
Pô, tu me lembrou outro. É do mesmo criador. É Return of the Obra Dinn. Que é um jogo meio que de investigação que é muito difícil explicar, mas basicamente tu tá num barco e tu tem que descobrir o jeito e o nome de todas as pessoas que estavam nessa tripulação e como elas morreram.
Pô, que legal.
E tu vê isso aí porque tu tem um relógio mágico e tu consegue ver a situação... Que ela morreu.
Uhum.
E tu tem que ir baseado nisso. Aí tem tipo um livrinho. Nossa, é muito legal.
Honestamente, pensando bastante, eu acho que Banjo-Kazooie. Porque eu sei que nunca vai existir, mas ia ser incrível se existisse.
Eu acho que tem chance.
Não tem.
Ah, cara.
Não tem.
Tem alguns jogos que já estão voltando aí.
Se a Microsoft for muito boazinha. Eu queria tanto que Conker voltasse, só que eu sei que é impossível isso acontecer.
Fazer pelo meme, vai que...
É?
Tomara. Tomara.
Talvez não uma continuação, talvez um remake.
Remake do remake.
Remake do remake.
Cara, essa questão de remake é uma história totalmente diferente para outro programa.
Vamos pra...
Sim.
Opa. E, por final, vocês acham que existe uma hora de parar?
Sim.
Sim.
Eu acho que sim, mas...
Tudo que é bom deve acabar, cara.
Eu acho meio relativo, tipo... Vamos pensar em outra franquia aqui, sei lá, Yu-Gi-Oh!
Nossa.
Yu-Gi-Oh! Era uma franquia gigante. Uhum. Até hoje eu gosto de Yu-Gi-Oh! Mas, tipo, Yu-Gi-Oh! De certa forma, meio que morreu.
É,
sabe?
Verdade.
Tipo, as lançam jogos, mas ninguém joga, sabe? Tipo,
Digimon, coitado.
É só o pessoal que, tipo, é muito, muito fã joga. E aí a gente vai pensar, pô, deixaram o Yu-Gi-Oh! Morrer. Aí quando a gente pensa em outro jogo que, tipo, lança jogo todo, a gente reclama também. Sabe? Uhum. Tipo, é um negócio meio... Enfim.
É que esses jogos são muito lançados, que nem tinha Tutu falou antes, que são muito lançados pra comunidade que já é fã desse jogo.
Sim.
Teria que ter meio que uma inovação pra puxar novos, atrair novos jogadores, que nem...
Sim.
Final Fantasy XV teve esse negócio aí de puxar novos jogadores. Baldur's Gate, agora, que também é uma franquia, só que o pessoal conheceu mais o terceiro agora, tá puxando muitos fãs.
Uh-huh.
A maioria dos jogos que eu penso, eles sempre têm história, então quando pensa que tem um limite de parar, é sempre de... A história não tem mais onde ir, não tem mais caminho. Então... O meu jogo favorito é Alice Madness Returns, só que eu sei que, tipo, tá pra prever um terceiro jogo. Só que tenho medo de que a história não, tipo, apenas é alongada. Não, não vá pra onde deve ir, sabe?
E já sugou tudo que tinha pra sugar, né?
Sim.
Eu acho que, pra mim, o ideal é que... As franquias se mantenham de forma meio frequente, mas não tão frequente. Tipo, sei lá, dois jogos a cada novo lançamento de console.
É, pois é.
Enfim.
Justo.
Porque aí fica um negócio que é legal e não enjoa, né?
E dá tempo de melhorar também.
Sim, mas eu acho que a franquia de fato acaba quando aquela comunidade, aquela geração que consumiu o jogo, ela deixa de jogar. Eu acho que é isso.
Eu não sei. Eu gosto, tipo, quando uma franquia acaba, quando realmente a história acaba. Quando o autor realmente decidiu, ok, gente, acabou. Esse é o final de verdade.
Não tem como.
Parou.
Então, galera, por mais que seja triste uma franquia acabar ou não, a mesa do Cine de hoje também vai acabando por aqui. Então, muito obrigado por... Do Cine, do Insira, gente, me desculpa. Upsi! Então, muito obrigado, gamers do Insira aqui, por terem participado dessa mesa. Até a próxima. E vocês estão livres para voltar quando quiserem.
Ok.
Okay.
Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau. E pra você, ouvinte, obrigado por ouvir mais um episódio do Insira Ficha. Você pode nos acompanhar no Spotify e no Instagram em @insiraficha. E semana que vem tem mais. Tchau, tchau! Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Pedro Guerrazzi. Mesa redonda com participação de Isadora Alves, Matheus Mendonça e Vinícius Graton. Boletim por Victor Lavar-Benchon e Sofia Leal. Trilha sonora por Pedro Guerrazzi e arte do episódio por Lara Polinário. Assistência técnica feita por Peter Lobo. Insira Ficha e Rádio Pontufsky. É rádio... É jornalismo e ponto.
Insira Ficha.